Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 39:1. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde aos meus dias, deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu me fizeste isso. Afaste de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Soberano Deus, amado Pai, Rei das nossas vidas, louvamos o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui nessa noite graças à sua misericórdia ali na cruz do Calvário, Senhor. Por isso, ó Pai, aqui estamos, porque queremos, ó Pai, louvar e agradecer o teu nome, queremos exaltá-lo, Senhor, queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir a sua palavra, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, venha falar com cada um aqui, Senhor, que o teu Santo Espírito possa revelar no profundo ali, Senhor, de cada um aquilo que o Senhor tem a tratar, a cada um aquilo que o Senhor tem que disciplinar, a cada um daquilo que deve ser repreendido, ó Pai, porque o Senhor nos ama, Senhor. Por isso, ó Pai, fala com a tua noiva, fala com o teu povo que escuta, Senhor, a sua voz, Senhor. Que não venha ser as minhas palavras, mas sim as suas palavras, ó Pai. Aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, Senhor. Que seja, Senhor, terra fértil, Senhor, para a tua semente que hoje é germinada nos corações, ó Pai. E que o inimigo, Senhor, que todo intento de Satanás, ó Pai, todo intento das trevas para impedir, ó Pai, para obstruir, Senhor, que caia por terra nesta noite, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Porque toda honra e toda glória e todo louvor é para ti, Senhor. É assim que eu te peço, ó Pai, e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vivemos dias difíceis, né? Nós ouvimos aqui testemunhos, né? Diferentes, mas com o mesmo propósito, de engrandecer o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus. Esta é a única finalidade da promoção de Deus em nossa vida neste mundo. É engrandecer e exaltar o nome dEle. Por isso que estamos aqui. Por isso que o Senhor nos salvou. Por isso que o Senhor nos abençoa. Por isso que o Senhor faz grandes obras em nossas vidas. Para a glória do nome dEle. Vivemos dias difíceis. Somos seres humanos. Não somos robôs. Não somos máquinas. Temos sentimentos. Temos aflições. Temos angústias. Temos dores. Temos momentos, como o pastor falou, né, domingo, muitas vezes, devido ao erro, ao pecado, às aflições na alma. Resultado das atitudes erradas que nós temos neste mundo. E aqui fala de um momento que o salmista Davi, o rei Davi, passava por uma angústia, por uma dor, por uma aflição. Nós somos humanos, irmãos. E muitas vezes, nós achamos que não somos seres humanos. Achamos muitas vezes que somos qualquer outra coisa, menos ser humano. Muitas vezes nós vemos na sociedade as pessoas sendo semideuses, sendo pessoas que não reconhece a sua humanidade. Sabe por quê? Porque hoje nós vemos muitas pessoas que enchem o peito, postam o peito diante de um inimigo, mas muitas vezes não se percebe que o inimigo está à porta e com uma atitude ele pode passar uma rasteira, porque não vigia, porque não se comporta como tal. E aqui fala que o salmista Davi, ele toma uma posição difícil no seu íntimo. Muitos dizem que ele estava enfermo, passando grande dificuldade. Diz aqui, irmãos, é profundo quando ele fala, né? Eu disse, eu quem? O salmista. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordasse em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Vivemos nesse mundo, somos rodeados de pessoas em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no clube, no shopping, no trânsito. Nós estamos nesse mundo rodeado de pessoas. E somos passíveis de influências. Somos passíveis de ser levado por ventos se não estivermos fitados em Deus. O salmista diz, para não pecar contra Deus, ele colocaria uma mordaça na sua boca e ficaria na sua. Mas isso não resolveria a situação. Isso não resolveria o momento de aflição que ele estava vivendo. Porque diz a palavra no versículo 2, que enquanto ele se calava, resignado e se contendo, a angústia aumentava no seu peito. Irmãos, como a Regiane disse aqui, ela foi fazer a prova, né? Me trouxe à mente isso daqui, como exemplo. E a pessoa tem uma expectativa, né? A pessoa coloca um peso naquilo que vai ser feito, se prepara, e ela foi a última. Outras pessoas passaram à sua frente para fazer a prova. Todas passaram? Não. Imagina ela sendo a última, olhando, analisando o movimento. Reprovou. Aquela reprovou. A outra reprovou. Aquela reprovou. Essa passou. Reprovou, 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 reprovou. De 10, acho que 2 passou. O resto reprovou. Agora é sua vez. Como ela disse, a perna tremendo, a mão suando. Mas a confiança deveria estar em Deus, como ela mesma testemunhou. Porque as adversidades, ela poderia ter sofrido a influência negativa daquela circunstância que estava à sua volta, porque as pessoas não passavam logo. A probabilidade dela não passar seria a mesma, muito mais porque ela tinha sido reprovada 2 vezes. E quantos de nós somos abatidos, ficamos amordaçados, ficamos reclusos por causa de sentimentos, de circunstâncias que estão sendo vivenciadas em nossas vidas? Quantas pessoas viram as costas para o Senhor por causa das circunstâncias do dia a dia, por causa das dificuldades, por causa de que não deu certo? A Regina comentou, não sei se foi dessa vez ou foi da outra, de uma moça que reprovou, saiu do carro jogando bolsa no chão, só faltou tirar a roupa e pisar em cima. Aí você pode pensar, nossa, é para tanto? Hã? Quantas pessoas colocam a sua expectativa em circunstância nesse mundo como se fosse a última cartada, como se fosse a última coisa a ser realizada? Não. Nossa vida está em Deus. Devemos ter esperança. O salmista diz no versículo 7, eu, Senhor, que espero? O que esperamos dessa vida, irmão? O que você espera dessa vida? A nossa esperança está em Deus. Nós não temos expectativa do que as coisas vão dar certo. Nós temos a certeza de que em Deus tudo vai dar certo. Temos a certeza, o mundo tem expectativa. O povo de Deus, nós aprendemos a palavra ter fé e a confiar no Senhor. Nós não vivemos nesse mundo com expectativa das coisas darem certo, mas sim com a certeza que, em nome de Jesus, se for a vontade dele, assim será em nossas vidas. E o salmista se cala, né? Para não pecar contra o Senhor. E essa atitude causa mais dor, porque ele fica no seu íntimo, remoendo. Irmãos, quantos de nós passamos por dificuldades, por circunstância, e achamos que a melhor alternativa é nos calar Só que vira uma panela de pressão. Quanto mais você se cala, quanto mais você se fecha, aquele sentimento parece que vai explodir. Quantas pessoas se distanciam de Deus porque deixam se tomar conta pelas situações, pelos sentimentos da vida? Não, a nossa esperança tem que estar em Deus. O que é uma esperança, irmãos? A esperança está balizada em algumas coisas, em segurança. O que diz lá em Jó 11:18? Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Dormirás tranquilo. Irmãos, e é interessante porque nós vivemos nesse mundo, como eu falei. Nós temos preocupações. Temos dificuldades, porque somos seres humanos. Mas nós temos que saber que Deus nos dá condições de administrar essas circunstâncias. Ela não pode nos dominar. Ela não pode estourar em nosso peito. Ela não pode nos deixar maluco. Deixar sem dormir, né? Deixar sem ter paz, sem ter paz de espírito. Não. A nossa esperança está no Senhor. Ele nos dá ferramentas para enfrentar as adversidades, irmãos. O inimigo, o que o inimigo quer? O inimigo quer que nós fiquemos amordaçados, reclusos, remoendo, e nossa esperança em Deus se esvaziando. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia é clara, a Bíblia está clara nisso. Um homem que tinha alegria em fazer a vontade de Deus. Um homem que fazia sempre a vontade de Deus. Um homem que era rei, mas não queria fazer sua vontade. Um homem que tinha autoridade, um homem que tinha poder, desejava fazer a vontade do grande Deus. Era um homem humilde. E quanto mais humilde ele era, mais Deus exaltava a vida dele. Fica a dica, irmãos. Deus exalta aquele que se humilha diante dele. Quanto mais você se humilhar diante de Deus, quanto mais você depender de Deus, quanto mais você dedicar a sua vida a Deus, mais ele vai te exaltar neste mundo. Não digo exaltar de bens, irmãos. Né? As pessoas já pensam em dinheiro, né? Palácios. Isso é que o mundo busca. Isso é que a sociedade busca. Isso é que o inimigo tenta enganar as pessoas, que essa é o fim de todas as coisas. Enriquecer. Mas não é isso. E isso é difícil nos dias de hoje, porque é uma luta, há um choque de interesses. O rei Davi tinha um único interesse em fazer a vontade de Deus. E nós? Quais são os nossos interesses? Qual é a luta de interesses dentro de nós? Em fazer a vontade de Deus ou em fazer as nossas vontades para estarmos bem neste mundo? O cristão tem que amadurecer. O salmista que faz a avaliação da sua vida, a avaliação do homem, ele olha para o homem e ele tira algumas conclusões. E nós devemos ter em mente isso para refletirmos no nosso dia a dia, para tomar as devidas atitudes corretas, para trazer as bênçãos de Deus. E ele diz: e o meu coração ardia no peito, enquanto eu meditava e o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou. É interessante, né? Imagina se o Senhor Deus falasse assim para o pastor Valdinésio: pastor Valdinésio, o senhor vai morrer em 2034. Prevítor Cristiano, você vai morrer em 2050. Qual seria a atitude de cada um? Poxa, Senhor, poderia ser uma: já? Tenho tanto para conquistar? Tenho tanto para realizar, tenho tanta coisa para fazer nesse mundo, só isso, Senhor? Ah, quer saber? Larga a mão de tudo e cai num abraço. Ou teria uma atitude assim: vou buscar mais a Deus para se encontrar com Deus. Hoje, a maior parte das respostas seria a primeira: as pessoas se rebelariam contra Deus. E o salmista demonstra que só Deus sabe, só Deus tem a medida dos dias dele. Só ele sabe o que nós podemos fazer enquanto estamos aqui. Irmãos, a nossa vida é passageira. Estava hoje trabalhando e tinha duas pessoas conversando na sala e eu só ouvindo. Uma falando: amanhã eu vou folgar, Só vejo você daqui 15 dias que você vai operar e depois entrar de férias e fazendo planos para cá e planos para cá e planos para cá. Eu falei, né? Como tolo é o homem. Não sabe o dia de amanhã. E ajeita para cá, ajeita para cá. Acha que domina, acha que pode, acha que faz. E a pessoa falava assim, não, fica sossegada, tenho certeza que nós vamos nos encontrar aqui tal dia. Não temos certeza de nada a respeito de nossa vida nesse mundo. A nossa vida tem que estar em Deus, essa é a certeza. Porque se estiver em Deus, ela está segura. Encontramos a esperança na segurança, no futuro. O futuro do cristão é um futuro certo. As pessoas, às vezes, você senta numa roda para conversar, só tem desgraça. Né? As pessoas não falam de perspectivas boas, só ruína. Não, o cristão é sempre boa, porque a sua perspectiva está em Deus. É em Deus. Nós devemos estar nesse mundo trabalhando para Deus. O salmista Davi se preocupou em ficar calado para não pecar contra Deus, né? Para não falar nada devido à sua situação de enfermidade, daquilo que afligia a sua alma. Ele achou melhor ficar calado para não falar nada que pecasse contra Deus. Mas pelo contrário, irmãos, a nossa vida tem que testemunhar a Deus. É nesses momentos ao qual nós devemos demonstrar que a nossa esperança está em Deus. Não devemos nos recuar diante das adversidades, porque isso é verdade. As pessoas estão sempre olhando se você vai tomar uma posição ou não contrária à palavra de Deus. Você está numa enfermidade, você está numa situação difícil, as pessoas sabem que você serve a Deus, elas querem que você tenha uma posição diferente. E como vamos ter posição diferente se não temos confiança em Deus? Se não temos esperança em Deus? Perguntar com esperança, tu, irmão, vem um vento, cadê a esperança? Foi junto com o vento. É inabalável. Como os montes de Sião, pode vir o maior terremoto. Deus garante que se permanecerá de pé. Não deixe, não remoa, irmão. Lance para Deus. Chore nos pés de Deus. Não aceite as circunstâncias, não aceite as dificuldades, lance para Deus, busque a Deus, creia em Deus, confie em Deus. Ele é a sua esperança. Nós estamos na torre forte que é o Senhor, uma torre que é alta, uma torre que tem a visão panorâmica de todas as coisas. Nós cremos num Deus que está acima de todos e de tudo. Do seu problema, Ele está acima. Da enfermidade, Ele está acima. Do seu problema sentimental, emocional, Ele está acima. Ele tem o antídoto para as suas dificuldades, para os seus problemas. Ele tem. O homem não é igual ao robô que eu vi numa reportagem, que agora fizeram, acho que um robô, que ele auto se cura. Não sei se vocês viram na televisão essa semana. O robô está com a mão de borracha, não sei que material, aí vem uma pessoa e passa uma faca. A mão começa a se curar sozinha. Começa a produzir os tecidos lá e o ferimento é curado. Nós não somos assim. Nós dependemos de Deus. Não dependa de você mesmo, dependa sempre de Deus. Porque com Deus você salta muralhas. Você alça voos altos. Você vai voar onde as pessoas geralmente não voam. Você vai chegar onde geralmente as pessoas não chegam. Porque sem Deus, nós não vamos chegar em nenhum lugar. E nós precisamos ter perseverança, como diz em Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Permanecer na fé é algo que se deve cultivar todos os dias. Sabe por quê, irmão? Nós não estamos livres das dificuldades desse mundo. Você pode estar muito bem hoje, mas amanhã você receber uma notícia que não é boa. Se você não tiver em Deus, se você não tiver fé em Deus, aquela notícia pode derrubar você. Aquela circunstância pode acabar com a sua vida. Se você não estiver sólido na rocha que é o Senhor. Por isso que não podemos viver de fantasia, de oba-oba, né? De fingimento, de acreditar e amar a Deus. Porque o amanhã pertence a ele. Amanhã pode tocar o seu telefone com uma notícia que você não está esperando. Ah, isso não vai acontecer comigo? Pode acontecer, sim, irmãos. Porque nós estamos nesse mundo. Você está buscando a Deus? Você está tendo esperança em Deus? Você recorre a Deus? Você se lança ao Senhor, independente das circunstâncias? O salmista, e ele fala de o homem no 5, né? Desde os meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. O que é a vida do homem diante de Deus, irmãos? É nada. Por isso que os nossos dias são preciosos, a nossa vida é preciosa diante de Deus. O instrumento de Deus que somos nós é precioso. Cada dia de nossas vidas nesse mundo é um dia precioso. É um dia que você deve realizar algo para Deus. É um dia que você deve fazer algo para Deus manifestar a glória de Deus. Quantos dias, quantas horas melhor tem um dia, 24 horas, e tem tantos minutos, tantos segundos, tantos não sei quantos milésimos? Frações de tempo. E somando, vai dar minuto, vai dar hora, vai dar dias, vai dar anos. Não damos as devidas atenções, e não damos devido crédito, valor, àquilo que se deve dar. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, é uma fraçãozinha aqui, é um minuto aqui, é um olho do outro minuto ali, mas a hora que você soma, dá horas e dias de pura perca em Deus. Hoje em dia, as pessoas têm banalizado, têm invertido a lógica das coisas, os valores, como o pastor comentou, se não falar em hora de domingo aqui, o valor do mundo é outro. As pessoas hoje têm trocado pessoas por coisas. Né? As pessoas têm trocado os momentos com Deus por banalidades, por coisas fúteis. Né? As pessoas têm se preocupado com tantas coisas que não vai agregar nada na sua vida espiritual, como diz aqui o salmista. Ele diz aqui, de fato o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. É rápido. Um sopro, irmão. É a vida de um homem. Por isso que você deve, a cada dia, colocar concreto na sua estrutura. Colocar o Senhor na sua vida. Colocar o Senhor em todas as suas ações, em todas as suas atitudes, para que você possa estar forte e você possa estar inabalável no dia das angústias. No dia das angústias, você será testemunho para aqueles que não têm Deus. No dia da adversidade, você testemunhará a glória de Deus na sua vida, porque você se manifestará diferentemente do que aquele que não tem Deus faria naquela ocasião. E ele diz, no 6, na parte B. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Você vê o comparativo que ele faz? O homem luta para juntar riquezas que não sabe para quem que vai ficar. Quem que vai disputar? Quem gastará? Quem usufruirá? Mas não se empenha em conquistar aquilo que você irá receber no céu. Né? É interessante, porque nós somos carnais, né? E vivemos tocando, sentindo aquilo que é da matéria. Muito mais difícil é juntarmos o tesouro no céu se não estivermos cultivando em nossas vidas a palavra do Senhor. É a palavra que liberta, é a palavra que exorta, é a palavra que dá vida, é a palavra que orienta. Como diz o testemunho aqui da irmã Juscelie, foi tocada para interceder, sensível a Deus. Temos que ter sensibilidade, temos que estar atento à voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor está falando, Deus está falando, Deus está chamando, Deus está te chacoalhando lá na cama, e você não se mexe nem uma pedra. Por quê? Você está distante. Nós precisamos dar valor devido àquilo que merece, aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus é aquilo que você lá na frente vai receber no seu galardão. É lá no céu, irmãos. não é nesse mundo. As pessoas estão nesse mundo juntando as coisas carnais, terrenas, e achando que elas te projetarão para a vida eterna. Não. As pessoas são medidas pelo aquilo que têm hoje em dia e não por aquilo que são. As pessoas, elas mesmas se medem pela vida que têm, pelos bens, por aquilo que é, pelos títulos que têm, e acham que sobre eles, né, ela é diferente, ela é melhor, e ela tem algo que Deus assim aceitará no dia da sua morte, no dia derradeiro. Não, irmãos. E eu estava pensando nesses dias, eu nunca construí nenhuma casa, ainda não construí nenhuma, quem sabe, né? Mas o pastor já construiu, né? Minha tia Thalia já construiu, não sei quem mais aqui já construiu. E obra é uma coisa, nada daquilo que você projeta é 100% executado. Sempre tem umas variações, pequena, né? Às vezes gigante. E muitas vezes a obra tem um momento que dá desânimo, é um momento que você põe a mão na cabeça, há um momento que você tem que dispor mais recursos financeiros e você não tem. A obra às vezes para, aí às vezes cria mato na obra, aí você vem o dinheiro, você começa a mexer de novo na obra. É algo trabalhoso, algo que demora, algo que leva tempo para você concluir aquela bela obra. Assim é nossas vidas em Deus. Nós não podemos parar a obra. A nossa casa não está acabada. A nossa casa não está concluída, espiritualmente falando. A nossa casa necessita todo dia passar ali o cimento, passar o chapisco, colocar bloco, colocar laje e subir o próximo andar. A nossa casa só vai estar concluída no dia que encontrarmos com o Senhor. E Ele vai dar a chave dessa casa. É Ele que vai dar a chave da sua casa. Aqui está a chave daquilo que você construiu. É Ele que vai dar. Ele que vai dar. Mas para isso você deve estar construindo nesse mundo a sua casa celestial. Nós precisamos ter esperança. E como ter esperança, irmãos? Lembrar das coisas boas. Diz lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É as bênçãos de Deus na sua vida. Tudo aquilo que o Senhor já fez até hoje é combustível suficiente para você continuar avançando e tendo esperança. Lembro-me, é interessante porque é um testemunho também. Lembro que eu trabalhava numa empresa, muito ruim, sabe? Uma empresa que a pessoa só ia trabalhar lá se precisasse. Em último caso. Eu tinha saído do quartel e não tinha experiência de nada, né? E aí me chamou, né? Lá fui eu. E aí a empresa que eu entrei, você vê como que é funcionário, eu falava, ó, veja bem, dá tempo de você ainda, né? Eu pensei demais, fiquei aí, ó, são 5 anos e nessa situação. Falei, Jesus, não quero isso daí não, né? Bom, mas fiquei ali, mas sempre fazendo a vontade de Deus, sempre buscando fazer a vontade de Deus, sempre se alegrando nas coisas de Deus. Algumas pessoas à minha volta cresciam, mundanamente falando, mas eu não. Continuava ali naquela situação. Mas eu confiava em Deus. Eu estava construindo, colocando tijolinho. Mudei para uma outra empresa, um pouco melhor. Mas as pessoas que comigo saíram do quartel já tinham deslanchado. E não tinha nada com Deus, né? E eu ali, confiando em Deus, construindo em Deus. Mas, como diz aqui a palavra do Senhor, como eu li também, como eu falei nessa noite, Deus exalta aquele que está se humilhando diante dele. Hoje agradeço a Deus. Se eu fosse contar desde aquele 2007 até agora, né? Quantas coisas aconteceu, mas eu nunca desanimei. Nunca esmureci. Nunca virei as costas para Deus e falei, quê? 8 anos esperando? Você é doido? Larga a mão disso daí. Não, confiei no Senhor. E hoje estou colhendo coisas que eu almejava, momentos que eu almejava, que eu nunca tive no mundo circular até então. Porque eu confiei em Deus e continuo confiando. E creio que as demais coisas virão, porque é assim que diz a palavra. Não desanime na luta, não desanime na jornada. Vem momentos de secura, parece que não vai chegar o momento de você encontrar uma bica para tomar a água. Ele é a fonte inesgotável, Ele é que nos sustenta. Independente da circunstância, a água pode estar subindo, irmão. Pode estar no pescoço, mas Ele fala, você não vai sucumbir. Você não vai morrer. Mas tem que acreditar. Acreditar com a vida estável é muito fácil em Deus. Mas exercer a fé é no momento quando as circunstâncias são contrárias. Contrárias. E Ele diz ainda, mas agora, Senhor, que hei de esperar, depois de olhar o homem, ver como é fugaz, como é frágil o ser humano, como é totalmente dependente de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu acho muito legal, porque é legal mesmo. Eu, apóstolo de Cristo, escravo dele. Poxa, irmão, você é escravo de ninguém. Eu tô fora disso daí. Escravo, sentido de dependência total. O escravo só faz aquilo que o seu Senhor manda. E quem é o nosso Senhor? É o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Então, fique como escravo diante de Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Porque escravo em Cristo, nós somos livres. 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 Livres nesse sentido de a situação está difícil, mas você está louvando a Deus, você está crendo em Deus, você está contrariando a lógica do mundo. Qual que é a lógica do mundo? É se descabelar. Não, é você confiar em Deus. Confie no seu Deus. Ele é sua esperança. E em Deus, Salmo 62,5. Somente em Deus, ó minha alma, espera, porque dele vem a minha esperança. Confie no seu Deus, ore, medite, busque, porque quem busca, encontra. Quem clama, Deus responde. Não turbe o vosso coração, né? Não fique aflito, irmão. Não deixe que as dificuldades tire teu sono, que traga enfermidade, que tire sua fé. Não, pelo contrário, se aproxime mais de Deus. Porque Ele manifestará o poder dEle na sua vida. E Ele diz, livra-me no 8 de todas as minhas transgressões. Não faça de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu me fizeste isso. O salmista Davi reconhece do seu erro. Ele reconhece as consequências do seu erro. E ele sabe que Deus pode dar refrigério. Ele sabe que Deus pode cuidar dele. Ele sabe que mesmo na dificuldade, Deus pode manifestar sua misericórdia na vida dele. Deus é um Deus misericordioso. Por isso que estamos aqui. A irmã falou no seu testemunho, a pessoa que recebeu a bênção não conhece a Deus, porque Deus é misericordioso, usou a vida da irmã para levar a bênção na vida daquele que não conhece a Deus, mas que irá conhecer ao Senhor. A nossa vida não pode estar pautada nos noticiários desse mundo. Senão a gente não sai nem de casa, irmãos. Não faz nada. Estavam com uma pessoa fazendo um serviço, comentando algumas coisas. Você tem que ter cautela naquilo que você fala para as pessoas, né? O diabo está aí para tentar frustrar. Não, você é doido. Em tempos de hoje, isso não dá mais. Agora é só isso. É melhor ficar só nesse tanto. Que tá bom demais, né? Não sei o que eu falei. Não. Se Deus tem essa bênção para mim, ela vai acontecer. Vai vir dificuldade? Vai. Vai vir luta? Vai. Mas vem o que na sequência? A vitória. É pós a luta. É pós a batalha. É pós o embate que vem a vitória. Você pode estar chorando hoje, mas amanhã Deus enxugará as lágrimas. Trazendo sua vitória. Não desanime, irmão. Deixe que a circunstância seja combustível para você se projetar mais diante de Deus. Tenha esperança em Deus. Ele é a nossa esperança. se estamos aqui nessa noite, porque Ele nos amou. Porque Ele é a nossa fonte de vida. Não é nada nesse mundo. Não coloque sua vida no mundo, nas coisas deste mundo. Não coloque o seu bem-estar nas mãos do mundo. Não coloque a sua vida de felicidade nas condições do mundo. Mas sim em Deus. Porque a paz que Ele dá, o mundo não pode dar. Que paz é essa, irmão? É a paz que pode faltar tudo, mas não pode faltar Deus. E tendo Ele, tudo vai muito bem. No Salmo 23, na NVI, versículo 1, só para encerrar, diz: o Senhor é meu pastor e nada terei falta, de nada. Mesmo que aos olhos do homem pode estar faltando tudo, mas Ele supre, segundo as suas riquezas. Que você nessa noite possa confiar em Deus. Não deixe as dificuldades adoecer sua vida e abalar sua fé. Pelo contrário, lembre-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E assim Ele fará como fez ontem, se você permanecer fiel. Não deixe as dificuldades, as circunstâncias da vida, roube a sua vida diante de Deus. Porque quantas pessoas estão trocando Deus por um não, né? Por um não passar na prova da autoescola, por não passar em alguma prova que a pessoa faz, ou qualquer outra coisa, por não receber aquilo que tinha tanta esperança naquilo, e a sua fé sucumbe, porque não está em Deus. Se estivermos alicerçados em Deus, mesmo que venham dias maus, nós permaneceremos fiéis. Vamos orar. Se coloque de pé nessa noite. Que possamos, né, responder, né, como viver uma vida de modo a testemunhar o nome e o poder do Senhor. Né? Testemunhar a Deus é nas lutas, nas adversidades, olhando para o alto de onde vem o nosso socorro, que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Apresente diante de Deus, né, aquilo que tem afligindo você. Aquilo que tem machucado o seu coração. Que tem machucado sua alma. Que tem apertado, né? Que tem tirado o teu sono. Que tem tirado a esperança. Que tem tirado a sua fé em Deus. Que as pessoas falam, já passou tanto tempo e nada aconteceu. Eu ouvi muito isso. Nada está acontecendo. Você não percebe que esse caminho está errado? E hoje essas mesmas pessoas podem ver que estavam erradas. Que esse caminho é o caminho certo. É o caminho que tem a hora e o momento de Deus para todas as coisas acontecer. Vai acontecer no tempo de Deus. Vai acontecer sua cura. Vai acontecer a sua libertação. Vai acontecer sua vitória. Se você estiver buscando e se posicionando para poder receber de Deus. Por isso se apresente, ore, clame a Ele. Ele está com seus ouvidos abertos, como já foi falado aqui na semana passada, seus braços estendidos para operar a grande obra. Soberano Deus, amado Pai,